empresas de transporte rodoviário e ferroviário têm até o dia 21 de agosto para implantar o serviço de atendimento ao consumidor. Até agora, menos de 1% delas informou o número do telefone para atender clientes.
Presidente Lula vistoria obras e inaugura novo trecho da ferrovia que corta o Nordeste, que vai ficar pronta em dezembro de 2011.
2012. Ibama multa empresas responsáveis pelo envio de 22 toneladas de lixo doméstico contaminado da Alemanha para o Brasil.
Terça-feira, 17 de agosto de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Patrícia Duarte e Kátia Sartório.
As empresas que prestam serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, de transporte ferroviário de passageiros e as concessionárias de rodovias federais têm até o dia 21 de agosto para implantar o Serviço de Atendimento ao Consumidor, SAC.
Depois do dia 21 desse mês, o tempo de espera da ligação para falar com o atendente não poderá ultrapassar um minuto.
As informações solicitadas pelo consumidor serão prestadas imediatamente e suas reclamações deverão ser resolvidas em até 5 dias úteis a partir do registro.
Mas até agora, menos de 1% das empresas, só 2 de um total de 3.500 empresas, já informou a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, o número do telefone que vai ser destinado a atender os clientes. Angélica Coronel.
O objetivo da ANTT com a resolução é que todas as empresas tenham um canal de atendimento para prestar informações claras ao cliente e protegê-lo de práticas abusivas, como a venda de passagens de ônibus comum pelo preço de executivo. O serviço deve funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. As informações sobre horários, locais e valores devem ser dadas na hora do contato. Já as reclamações devem ser respondidas pela empresa em até 5 dias úteis. O cliente pode pedir o cancelamento da passagem, desde que tenha sido comprada pelo telefone. Cláudio Flor, diretor de uma empresa de ônibus em Brasília, diz que tem medo que o consumidor faça confusão.
Cancelamento de passagens, normalmente, ele só é feito com a apresentação da via que está em poder da pessoa, porque nós precisamos disso como segurança. Para não emitir uma segunda passagem, é outra situação que com o tempo é que nós vamos administrar.
Segundo a ANTT, mais de 3.300 empresas devem se adaptar à lei, mas até agora, apenas 2 informaram à agência o número de telefone através do qual vão atender os clientes. O ouvidor da ANTT, Nilo Garcia, diz que essas empresas vão ser fiscalizadas.
O prazo está em cima, praticamente não há mais espaço. Espero que essas empresas estejam se adequando ou já estejam adequadas, muito embora ainda não tenhamos um número que nos tranquilize. O número é pequeno de informação de empresas adequadas. Sofrerão penalização, sem sombra de dúvidas, porque a ANTT não permitirá que essa situação prevaleça.
A multa para a empresa que não implantar o serviço é de R$ 3.500 toda a vez que for feita a fiscalização e constatada a irregularidade. De Brasília, Angélica Coronel.
Voz do Brasil. A ferrovia transnordestina começa a ligar os estados de Pernambuco, Piauí e Ceará.
Hoje, o presidente Lula participou do início da operação do canteiro de obras da transnordestina em Salgueiro, Pernambuco.
E o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, deu a ordem de serviço para o começo da construção de mais um trecho da ferrovia de 50 quilômetros no Ceará. Paulo Lassalve acompanhou e tem as informações.
Depois de sobrevoar o trecho da Transnordestina em Salgueiro, Pernambuco, o presidente Lula visitou o canteiro industrial da ferrovia no município. É deste canteiro industrial que saem os dormentes de concreto, os trilhos de aço e a brita para a obra. Por meio de transmissão simultânea, também assistiu à cerimônia que marcou o início da construção de outro trecho da ferrovia, Missão Velha, Aurora, no Ceará. A Transnordestina vai ligar o município de Eliseu Martins, do Piauí, aos portos de Suape, em Pernambuco, e Pecém, no Ceará, num formato que lembra uma espinha de peixe de 1.728 quilômetros. Com previsão de estar totalmente concluída daqui a 2 anos, conta com investimentos de R$ 5.400.000. Em 2025, segundo cálculos do governo, deve empregar 550 mil pessoas entre ocupações diretas e indiretas. A ferrovia é considerada estratégica pelo governo. É vista como uma forma de escoar a produção agrícola e mineral do Nordeste, além do biocombustível da região. É o que afirmou o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos.
Esta obra não é meramente uma ferrovia. Ela é um vetor de desenvolvimento. Ela vai permitir transportar grãos. Ela vai permitir transportar minério. Ela vai fazer com que ocorrências minerais que não ensejavam o interesse e a oportunidade comercial passem a ter esse interesse a partir da presença de um sistema de transporte de alta capacidade. Ela vai estimular a organização de distritos industriais.
O presidente Lula lembrou que o projeto da ferrovia demorou 5 anos para ser concluído.
Até Nordestina, nós demoramos 5 anos. 5 anos para chegar no ponto que nós chegamos. Só eu participei de 31 reuniões. Só eu. Porque quando a gente pensava que estava resolvido o problema no estado de Pernambuco, aparecia um negócio no estado do Piauí.
No fim de 2012, quando estiver plenamente em funcionamento, a Transnordestina vai ter 56 locomotivas e 2.300 vagões. A ferrovia ainda terá a capacidade de transportar 30 milhões de toneladas de grãos e minérios por ano. Ainda em Salgueiro, o presidente Lula inaugurou mais uma escola técnica da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. A unidade do Instituto Federal Sertão Pernambucano já começa a funcionar com os cursos de edificações, agropecuária e informática. Tem 190 alunos da região matriculados e contou com investimentos de quase 3 milhões de reais do Ministério da Educação. De Salgueiro, Pernambuco, Paulo Lassalvia.
De Salgueiro, o presidente Lula segue para Petrolina, também em Pernambuco, onde participa da cerimônia de inauguração do Complexo Administrativo e do Centro de Convivência do Campus Petrolina Centro e das obras do Campus Ciências Agrárias da Universidade Federal do Vale do São Francisco.
Magira e Patrícia abriram um container que veio da Alemanha e verificar que enviaram para nós, aqui no Brasil, 22 toneladas de lixo, incluindo resíduos contaminados, como produtos de limpeza e fraldas descartáveis usadas.
Não dá para acreditar, mas é verdade, Kátia. Esse mesmo, a carga embarcada na Alemanha foi interceptada pela Receita Federal no Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e de acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, a carga deveria ser de plástico para reciclagem, mas trazia lixo doméstico.
Vamos saber direitinho que história é essa na entrevista que Ramon Guzmão fez com Fernando Marques, diretor de qualidade ambiental do IBAMA.
Diretor, são 22 toneladas de lixo. A lei brasileira permite a importação de algum tipo de lixo?
A lei brasileira não permite, principalmente a resíduos sólidos urbanos domiciliares, né? Isso aí existe uma convenção da Basileia de 1992, da qual o Brasil é signatário e que trata desse movimento transfronteiriço de carga de resíduos perigosos, né? Nesse caso foi detectado dia 4 de agosto, junto com a Receita Federal lá no Porto de Rio Grande, né? Esse container com lixo doméstico.
Existe algum tipo de resíduo que o país pode importar por lei?
Não, esse caso aí, ele estava na declaração do container, né? Que o importador colocou, vinha como sendo resíduos e aparas de polímeros de etileno. Isso aí é permitido importar, mas só que lixo doméstico não. E nesse caso, era lixo doméstico.
E qual a multa aplicada à transportadora desse material e quando é que esse lixo vai ser devolvido à Alemanha, o país de origem?
Foram dois autos de infrações aplicados, né? Um para a importadora e a outro para a transportadora. Eles têm 10 dias, foram notificados para retirar esse lixo do país. Caso não retirem, ele vai receber uma nova notificação, aonde vai constar uma nova multa e a reincidência é a duplicação da multa.
Agora, para encerrar, diretor, no ano passado, uma carga de lixo semelhante do Reino Unido também veio parar em portos brasileiros, né? O que que o governo brasileiro pode fazer para evitar esse tipo de problema?
O trâmite é o seguinte: já que o Brasil é signatário da Convenção de Basileia, né, o Brasil comunica a convenção, né, e essa convenção ela estabelece seus, né, contatos, né? No outro caso foi com o Reino Unido, né? O ano passado, o Ministério das Relações Exteriores entra em contato com a Convenção da Basileia e comunica o ocorrido, né?
Conversamos com o Fernando Marques, diretor de qualidade ambiental do IBAMA. Muito obrigado pela entrevista.
Tá bom, obrigado.
De acordo com o IBAMA, a empresa transportadora foi multada em R$1,5 milhão e a importadora da carga em R$400 mil.
E o Ministério da Agricultura, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, e instituições que trabalham com formas de plantio para reduzir as emissões de gases causadores dos efeitos do efeito estufa, assinaram uma série de acordos para incentivar a agricultura sustentável no país.
Os acordos foram firmados hoje aqui em Brasília no seminário de difusão do programa Agricultura de Baixo Carbono.
O objetivo do seminário é consolidar a agricultura verde no Brasil com a apresentação de técnicas como a recuperação de pastagens degradadas, a integração lavoura-pecuária-floresta, cultivo de florestas comerciais e o sistema de plantio direto, que retira o gás carbônico do ar e enriquece a matéria orgânica no solo. Todas essas técnicas reduzem a quantidade de carbono que a agricultura libera na atmosfera. Segundo a Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha, hoje o país já emprega essa técnica numa área de 30 milhões de hectares, o que faz do Brasil um país de ponta nessa tecnologia. Mas para a entidade, ainda faltam incentivos para que mais produtores pratiquem. Para o Ministério da Agricultura, além da necessidade de se adequarem às novas técnicas, muitos produtores rurais precisam ter mais conhecimento delas. A meta de todos os setores envolvidos é produtividade com sustentabilidade e, com a agricultura verde, projetar ainda mais o Brasil no exterior, explica o presidente da Embrapa, Pedro Arraes.
Primeiro que eu acho que o Brasil vai vender a âncora verde da sua agricultura. Quer dizer, o Brasil pode se tornar com muita facilidade o país que tem a agricultura mais verde no mundo. Isso abre negócios para a gente, isso aumenta a renda para os agricultores, isso melhora a nossa condição ambiental, melhora a nossa qualidade de água dos rios, né? Melhora uma série de coisas que vai beneficiar a sociedade como um todo. Vão ter produtos mais, vamos dizer assim, ambientalmente corretos, com uma possibilidade de exportação maior, porque o mercado internacional se vislumbra produtos que não do ambiente e, além disso, o marketing brasileiro de ser o país maior produtor de alimentos do mundo com uma agricultura verde.
O seminário do Programa de Agricultura de Baixo Carbono termina nesta quarta-feira e conta com a participação de secretários estaduais e municipais de agricultura, técnicos da Embrapa e da área de meio ambiente e de produtores rurais de todo o país. De Brasília, Adilson Mastellari.
7:13.
No mês de novembro, começam a circular as novas cédulas de R$50 e de R$100.
De acordo com o Banco Central, as notas trazem dispositivos de segurança, como tarjas e marcas d'água, que praticamente impedem a falsificação.
Além disso, a Polícia Federal e o Banco Central também estão investindo em novas tecnologias para combater as quadrilhas especializadas em falsificar dinheiro no Brasil. João Fagundes Neto tem mais detalhes.
A falsificação de dinheiro já é o terceiro crime federal que mais gera inquéritos policiais. Fica atrás somente do estelionato e do contrabando. A falsificação da moeda brasileira cresceu sobretudo depois de 1994, reflexo da estabilidade monetária depois da criação do real. A quantidade de notas falsas atingiu o pico em 2007, quando o Banco Central tirou de circulação quase 667 mil notas falsificadas. É o equivalente a 170 notas falsas por cada milhão de cédulas verdadeiras em circulação, conforme explica João Sidney Figueiredo Filho, chefe do meio circulante do Banco Central.
O Banco Central, nos últimos 3, 4 anos, montou um projeto com apoio da direção do banco, sob orientação também da diretoria do Banco Central, voltado para entender como deve se combater a falsificação. Então, a partir desse projeto, nós fomos aprender com vários países, dentre eles América do Norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, vários países europeus. Fomos entender como países com economia estável, que tem a sua moeda estável, que também sofrem do mesmo tipo de problema, que faziam para combater a falsificação. Então, desenvolvemos esse projeto, fomos aprender como se faz isso.
A partir de 2007, o Banco Central começou a investir em campanhas educativas para inibir a falsificação. De acordo com o Banco Central, a falsificação de dinheiro caiu 21% de 2007 para 2008 e mais 7% entre 2008 e 2009. A expectativa é que este crime tenha redução de cerca de 13% deste ano para o ano que vem. Para dificultar cada vez mais a ação das quadrilhas, o Banco Central e a Polícia Federal também implantaram um novo sistema tecnológico de investigação que consegue mapear as notas falsas de acordo com o tipo de papel e a tinta e chegar aos falsificadores. João Sidney de Figueiredo, filho, chefe do meio circulante do Banco Central, explica que as 10 unidades do banco no país já estão equipadas com essa nova tecnologia.
A partir disso daí, as equipes fazem uma verificação nas notas e elas então são, digamos assim, classificadas em grupos de características similares.
Outra arma contra a falsificação de dinheiro é a nova série de cédulas do real. As notas já estão sendo fabricadas e têm tamanhos diferenciados de acordo com cada valor e contam com diversos itens de segurança, como marcas d'água, tarjas com numeração e manchas holográficas. As novas notas de 50 e 100 reais já começam a circular em novembro, as outras só em 2012. E de acordo com o Banco Central, vai ser muito difícil falsificar as novas cédulas. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto.
O Ministério da Previdência Social abriu hoje negociações com a Federação Nacional dos Médicos, FENAM, com o objetivo de acabar com a greve dos médicos peritos, que, segundo o Ministério, já foi responsável pelo atraso de 400 mil perícias.
Na reunião desta terça-feira, foi instalada uma mesa de negociação permanente com a participação de representantes dos Ministérios da Previdência e do Planejamento.
A FENAM vai convocar assembleias dos sindicatos dos médicos nos estados para tentar chegar a um acordo.
O governo propôs que os peritos continuem fazendo 18 perícias em 6 horas de atendimento, sendo que as outras 2 horas da jornada de trabalho fiquem para tarefas administrativas, por exemplo.
A intenção do Ministério da Previdência, caso a proposta seja aprovada pelos médicos, é colocar as perícias em dia no prazo máximo de 90 dias.
Segundo o ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas, a situação deverá ser resolvida de forma diferenciada, priorizando locais onde existe uma maior necessidade de atendimento.
Nós temos um problema maior, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná e Santa Catarina. Mas, de qualquer forma, o fundamental é que nós tenhamos um acordo para que possa ser colocada em dia essa agenda e para que a população, o mais rápido possível, tenha acesso ao serviço que é a perícia médica da Previdência Social.
Ainda segundo o ministro Gabas, a principal reivindicação dos peritos não vai ser atendida, que é o recebimento de salário por tempo integral, mas trabalhando apenas meio período.
Mas Gabas garante que vão ser atendidos outros pedidos, principalmente no que se refere a questões como segurança do trabalho e progressão da carreira.
Na reunião de hoje, também ficou acertada a criação de uma comissão ministerial com a participação da Previdência Social e do Planejamento para discutir a lei que cria a carreira de perito médico.
Além da redução da carga horária para 6 horas por dia e de garantias de segurança no exercício do trabalho, os peritos pedem a adequação das agências de atendimento com a adaptação dos consultórios para atividade e o tempo mínimo de 20 minutos por perícia.
Aqui no Brasil, as principais fontes de água doce do mundo.
Dá para imaginar quantos milhões de litros de água dos rios deságuam no litoral do país?
Só para ter uma noção, sabe qual é a vazão da bacia do Rio Amazonas? 80 milhões de litros de água entram no Brasil e 210 milhões desembocam no Oceano Atlântico.
Saber a quantidade e a qualidade da água que o país possui é importante para determinar o uso correto do recurso que pode um dia acabar. Por isso, a agência Agência Nacional de Águas promove um curso internacional em medição de descarga líquida em grandes rios. Cleide Lopes.
O Brasil detém cerca de 20% da água doce do planeta, sendo que 80% desta água está na Amazônia, segundo a Agência Nacional de Águas. Lá, há 26 anos, é feita a medição da descarga líquida dos grandes rios. O controle da água que entra e sai do Brasil permite que o país tenha noção da sua disponibilidade hídrica, como explica o gerente de planejamento da rede hídrica da Agência Nacional de Águas, Fabrício Vieira.
Essas informações levantadas em campo, elas são utilizadas em estudos hidrológicos, por exemplo, no dimensionamento de obras hídricas, como usinas hidrelétricas, e também na implantação de instrumentos de gestão de recursos hídricos, como é o caso das concessões cedidas aos usuários de recursos hídricos, irrigantes, abastecimento público. Toda essa informação, então, ela é utilizada num processo decisório que permite aí aos gestores definir onde deve ser, por exemplo, utilizada a água e de que forma ela deve ser utilizada.
Por conta da importância desse trabalho, desde 2004, a Agência Nacional de Águas promove anualmente um curso para padronizar as técnicas de medição do volume e da qualidade da água que entra no país e o que é despejada no mar. 30 técnicos do Brasil, da Colômbia, do Peru, do Paraguai e do Equador se reuniram durante 10 dias em Manaus e em Manacapuru, no Amazonas, para participar do curso internacional de medição de descargas líquidas de grandes rios. Técnicas de medição. A engenheira hídrica equatoriana Elisa Armijos comenta a importância dessa troca de experiências.
A interação de pessoas mesmo que não falam a mesma língua, mas que através de técnicas de medição, elas logram compreender, logram integrar-se. Uma coisa importante que eu vi também é que para os países que não têm o mesmo desenvolvimento, aprender novas técnicas, aprender como faz uma medição em rio tão grande, é muito importante, porque eles podem ir depois às suas cidades, aos seus países, e desenvolver melhor o trabalho que eles vêm fazendo.
Para alguns técnicos que participam do encontro, todos os anos, a tecnologia de ponta utilizada nesse monitoramento virou tema de estudo, como é o caso do engenheiro da usina de Itaipu, Paulo Gamarro.
A minha tese de doutorado é a utilização desses equipamentos em rios brasileiros. Então, aqui, e essa é a única bacia do mundo que eu não tenho outro lugar do mundo para fazer. Então, estou aqui fazendo a pesquisa.
Cerca de 600 técnicos hídricos do Brasil e de vários países já passaram por este curso. Por causa da grande procura, a intenção da Agência Nacional de Águas é fazer uma parceria com as universidades brasileiras para que o curso capacite um número maior de jovens na medição de recursos hídricos. De Manacapuru, no Amazonas, Cleide Lopes.
A arrecadação de impostos em julho chegou a quase 68 bilhões de reais. Segundo a Receita Federal, é um novo recorde para o mês. Assunto que o nosso editor Aldilei Ribeiro apurou e traz agora. Boa noite, Aldilei.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Patrícia. O valor da arrecadação no mês passado foi 10,76% maior do que o alcançado no mesmo mês do ano passado. E, segundo a Receita, a recuperação da produção industrial e o crescimento das vendas no comércio foram alguns dos responsáveis pela arrecadação recorde no mês passado. Ouvimos hoje Sandro Serpa, que é subsecretário da Receita Federal, que explicou que a desaceleração da economia no segundo trimestre do ano ainda não refletiu nos números, mas que o ritmo de crescimento da arrecadação pode cair.
Nossa expectativa, e a Casa trabalha com esses números, que a economia, a arrecadação continue crescendo entre 10% e 12%. Logicamente que mais para o final do ano, nos últimos meses, se houver um comportamento da economia que ela perca um pouco o aquecimento, que ela não esteja tão aquecida como ela está agora, então realmente a gente não vai ter como a gente manter esses números.
No acumulado do ano, de janeiro a julho, o valor arrecadado já superou a marca dos 447 bilhões de reais. Resultado 12% acima do registrado no mesmo período do ano passado. Kátia.
Obrigada ao editor Aldilei Ribeiro pela participação na Voz do Brasil.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Empresas de transporte rodoviário e ferroviário têm até o dia 21 de agosto para implantar o serviço de atendimento ao consumidor.
Presidente Lula vistoria obras e inaugura novo trecho da ferrovia que corta o Nordeste, que vai ficar pronta em dezembro de 2012.
IBAMA multa empresas responsáveis pelo envio de 22 toneladas de lixo doméstico contaminado da Alemanha para o Brasil.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da IBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.